Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, podcast Trivela de número 34, chegando ao vivo toda quinta-feira, 3 e alguns, hoje 3 e 15, 3 e 16, a gente fica depois em podcast, claro, disponível, tanto em central3.com.br, quanto no site da Trivela. Eu sou Paulo Júnior, tenho ao meu lado direito Leandro Yamin, tudo bem?
Tá bom, Paulo Júnior.
Leandro Yamin, você é o Fred.
Sou.
Aí você joga se arrastando.
Eu sou um monstro, então.
E aí você compensa a sua dificuldade física com uma liderança absurda e uma estrela absurda. Aí vai pros pênaltis. Tem que bater o primeiro, né?
Tem que bater
o primeiro. Você bate o primeiro, aí tira a chuteira, tira a caneleira, já vem o médico, né? Tem que bater o primeiro, né?
Eu acho que o primeiro...
Você concordou comigo?
Sim, eu acho que o primeiro pênalti tem que bater o mais experiente e líder, e o último tem que bater o craque, mesmo que não seja o...
Você que é indignado, né, com o fato do Bebeto não ter aberto a disputa em 94, né? A gente nunca vai saber como o Bebeto teria batido no Paluca.
Muito embora ele também não bateu contra o La Coruña meses antes.
Pelo La Coruña.
Pelo La Coruña, né? Pelo Campeonato Espanhol, custou o Campeonato Espanhol ele. Então o Bebeto pode fazer um livro sobre os pênaltis que não bati.
Porque assim, o Fred tá quebrado. Aí ele tem que esperar 20 minutos pra bater o pênalti dele. É pior, né? Esfria. E o Eduardo Batista falou que prefere deixar o cara de confiança pro final. Não chegou no final. Palmeiras se classificou. Tudo bem, Felipe Lobo?
Boa tarde, Paulo e a mim, Bonsante, leitores e amigos da Trivela. Eu concordo tanto com essa tese que eu tava falando, eu até virei pro Bonsante enquanto você falava, porque no almoço a gente tava falando exatamente isso. Porque eu tava brincando no torneio que a gente joga lá, Trifun, esse ano uma das disputas do meu time foi pros pênaltis. Eu falei, eu quero bater primeiro e a gente tem que botar pressão no adversário. Então, se eu sou o técnico, se eu sou o Eduardo Batista, eu ia falar, Fred, você vai bater o primeiro pênalti, porque você tem que fazer o gol.
E bate e desmaia, e podia ser o caso inédito, um jogador sair de maca depois de uma disputa de pênalti. Bate, deita lá no campo, desmaia, espera vir a maca, o carrinho, né?
Tem que bater. Não dá pra deixar o melhor jogador... Assim, um dos méritos, a gente lembrava da disputa de pênalti do Brasil-Chile. O Neymar foi o primeiro a bater, né? E foi o primeiro até porque ele é o melhor jogador do time, melhor batedor e tal, mas ele era um dos poucos que tava calmo ali, né? Impressionantemente, apesar de que foi aquela cena ridícula do Thiago Silva sentado na bola chorando, aquela coisa toda, o Neymar pegou a bola embaixo do braço e foi lá e bateu. E claro que tem que ser uma definição do técnico, né? Ele tá lá pra isso. Então, mas eu teria colocado, se eu sou Eduardo Batista, Fred é o primeiro. Não tá em condições. Se não tá em condições, não teria chegado até aqui. Pra bater um pênalti, tá em condições, sim.
Bruno Bonsante, tudo bem?
Tudo bem. Eu também bati o primeiro pênalti na minha disputa de pênaltis. Bati muito bem,
senão, aliás, não chega em você, né?
Senão não chega em mim. A mesma coisa que o Fluminense, ele tinha dois grandes batedores, né? Além do Fred, tinha o Cícero. Se tivesse só um, até entenderia colocar pro final, porque botar o Gustavo Scarpa, por exemplo, pra bater o último pênalti, já ia colocar muita pressão num jogador muito novo. Mas poderia ter colocado o Fred no começo e o Cícero no final. O Cícero bate muito bem em pênalti também. Mas o que acabou decidindo mesmo foi que o Prass fez duas lindas defesas, né? Uma no final do jogo, outra no pênalti de Gustavo Scarpa. E o Gum, eu ainda não entendi o que o Gum quis fazer.
E o quinto pênalti do Palmeiras seria?
Não lembro, seria o Zé Roberto?
Seria o Zé Roberto,
seria o Zé Roberto, né?
Deixaram os batedores oficiais para o final.
Então, acabou decidindo nisso. O Gum, eu não sei o que ele quis fazer ainda. O Gustavo Scarpa bateu que nem todo canhoto, né? Bateu cruzado. Todo canhoto bate de cruzado.
Ah, e a mim tá aí.
É muito fácil. Menos
eu
e a mim.
Eu bato... Eu não posso falar, né?
Muito goleiro ouvir.
90% das minhas cobranças eu não cruzo. Eu bato na direita
do goleiro. E os 10% perdeu.
Os 10% do goleiro pegou.
O Palmeiras se classificou diante do Fluminense. O Santos despachou o São Paulo... Venceu com muita facilidade, abriu 3-0 logo com 20 e poucos minutos de jogo, com menos de meia hora de jogo. Começar falando então pela classificação santista, que é assim, com uma autoridade poucas vezes vista numa disputa de mata-mata em clássicos, né? Se para muitos jogos já tinha acabado na ida, o Santos fez questão. Primeiro, ele já mudou a data da final na véspera, né? Já para acabar com. Já, né? A alteração da data da final partiu do Santos, segundo as informações durante a semana. E o Santos, em 20 e poucos minutos, confirma que não ia dar nenhuma chance para o São Paulo. O que, que vocês acharam? A gente fala depois da atuação muito ruim do São Paulo, mas primeiro do Santos. Esse embalo aí de Dorival, do ataque muito rápido e do time que não deu bobeira na Copa do Brasil, né? É o time que não teve nenhum grande risco, né? Chega com muita autoridade na final.
Passou pelo Corinthians, que tá parece ser campeão brasileiro, passou pelo São Paulo, que tem um grande elenco e também tá brigando pelo G4. E sem dar nenhuma possibilidade do São Paulo se classificar. Em nenhum momento você, nos 60, 80 minutos de jogo, você pensou que o São Paulo teria alguma chance, né? Desde o começo, o Santos foi venceu com autoridade o Corinthians. Eu acho que o Santos... Não quero falar que ele é um fenômeno, porque aí parece que é por acaso. E não é por acaso, é um trabalho muito bem feito. Tanto do Dorival Júnior, até da diretoria, que conseguiu buscar umas peças. O Marquinhos Gabriel, por exemplo, que era um jogador que talvez não viesse para time grande. Apostou no Ricardo Oliveira, trouxe o Dorival Júnior, acreditou no Dorival Júnior quando o ideal, o natural seria não acreditar depois do trabalho dele no Palmeiras. Mas assim, tudo deu certo ao mesmo tempo, né? O Dorival veio com uma proposta boa de jogo que encaixou com os jogadores que ele tinha em mãos, né? Um time rápido, um time que toca sempre de primeira, busca muito a tabela, busca... daqui a pouco eu já falo o Palmeiras, né? Assim, se o Palmeiras não tem essa tabela, não tem esse toque rápido, não tem essa triangulação em busca de espaço...
São muito parecidos os gols do Santos, né? Sempre o um cruzamento rasteiro, né?
Rasteiro não é... Mas é um cruzamento... pensado, né?
Pois é. O Ricardo Oliveira não tem feito muito gol de trombada com o zagueiro. Sim. Ele sempre faz com clareza, né?
Exatamente, a bola chega sempre no pé dele. E os meninos do Santos cresceram também. O Gabigol tá jogando muito bem. O Giovani tá jogando bem. O Lucas Lima é o melhor jogador em atividade no Brasil hoje em dia. O Ricardo Oliveira se mostrou um matador. E tudo isso confluiu ao mesmo tempo pro Santos dar uma arrancada no Campeonato Brasileiro e pegar nas fases agudas da Copa do Brasil. Agora, o Santos pediu a mudança de data, né? Mas isso também pode tirar um pouco do embalo do time, né? Que agora vai jogar só no final de novembro, essa final da Copa do Brasil. Mas eu acho que é uma boa, porque do jeito que estava antes, era ridículo. O primeiro jogo ia ser semana que vem, o outro ia ser no final de novembro. A final ia ser totalmente esfriada, né? Você ter o primeiro jogo ainda na esteira das semifinais, e aí depois vai passar 3 semanas até ter o segundo. Ninguém mais ia lembrar de nada que tava acontecendo.
Pra mim, só pra concluir essa coisa do calendário, eu acho que ainda a gente vai chegar no momento em que os times vão lidar melhor com as duas competições, né? Porque até esse pedido de mudança ainda é muito essa coisa de separar muito, né? Parece que tem duas pastas na mesa do clube, assim, né? Ano passado mesmo, o fato do Cruzeiro estar sendo campeão brasileiro, de certa forma, tirou um pouco o Cruzeiro da final da Copa do Brasil, tirou um pouco o foco, tanto que o Cruzeiro perde para o maior rival e, não tem um impacto talvez que teria, mas isso tudo bem. Agora, já não tem Cruzeiro, Atlético e Grêmio na final da Copa do Brasil, nem na semifinal da Copa do Brasil. E aí o Santos já pede... para deixar lá para o final, enfim, acho que ainda falta um balanço aí que vai levar umas temporadas para a gente entender e para os clubes entenderem como que dá para levar, porque, enfim, espero que chegue um momento em que os melhores times do país joguem as duas competições para valer. Acho que isso dá para acontecer um dia, da gente ter, por exemplo, os 4 primeiros do brasileiro nas semifinais da Copa do Brasil, sem a gente ficar pensando, pô, mas vai conseguir levar?
Saiu o sorteio, hein?
E tal. Essa coisa do calendário ainda me incomoda um pouquinho, como os clubes querem separar muito as coisas. Qual é o sorteio?
O primeiro jogo, o mando é do Santos, o jogo de volta, o mando é do Palmeiras.
Tá aí. Você ia falar sobre o Santos. Te interrompi.
Não, é porque eu... Bom, primeiro, essa coisa da data, já pra começar já pegando esse gancho aí, realmente não fazia sentido. E eu acho que até pra promover a final, eu acho que é importante que seja no final mesmo da temporada, não fosse agora. Poderia ser nas duas próximas semanas e isso tiraria um pouco, eu acho, do brilho que pode ter. Até porque é legal criar uma expectativa, é uma Copa.
Só para esclarecer, né? É antes da última rodada, né? É, na quarta ou antes do último domingo.
Ia ter uma data FIFA inteira entre o primeiro e o segundo jogo, que é tipo um cemitério de futebol, né? Durante a data FIFA.
E data FIFA é sempre um problema, porque...
Machuca jogador.
Machuca jogador tem muita viagem. Então, por exemplo... Palmeiras perde o Lucas Barrios, que vai para jogar eliminatórias. O Santos perde o Lucas Lima e o Ricardo Oliveira. Eu acho que bagunça demais, assim. E é legal, que é uma competição mata-mata, é legal que seja mais pro final mesmo da temporada, quando tá uma coisa mais quente, né? Tal. Porque senão a gente tem a final da Copa do Brasil e depois parece que tem que, putz, e o brasileiro e o Corinthians vai ganhar... Então, tudo bem, tem a briga pela Copa, pela vaga, né, na Libertadores, que vai esquentar, seja quem for que seja o campeão aí. Então, tem ainda essa briga, mas é legal que fique mais pra frente. Até a própria Champions League faz isso, que eu acho que é uma coisa boa, que a gente não tem na Libertadores. E isso, eu acho que a Libertadores é muito legal em aspectos que a Champions nunca consegue ser. Mas uma das coisas é criar uma certa expectativa para a final. Acabou a semifinal, normalmente tem umas 3 semanas para a final.
É.
Eu acho que isso é bom. Eu acho que você cria uma expectativa, porque é o jogo mais importante do continente, né? Então, na Libertadores, como é tudo num semestre só, é tudo atropelado, né? Das oitavas de final para frente. É tipo, oitavas de final é ida e volta, depois quartas de final, ida e volta, semifinal, ida e volta. É tudo atropelado, assim, né? Então, eu acho legal você criar uma expectativa. Até assim... Pensando no ponto de vista físico também, os times tentarem se recuperar um pouco, acho legal.
E jogo único em Brasília na final, o que você acha?
Igual na Itália. Eu não gosto.
Eu acho que só se for feriado, porque não tem trem no Brasil. Né?
Não, eu não gosto de jogo... Aliás, já falaram disso uma vez sobre Libertadores, eu acho péssima a ideia de jogo
único.
Eu também.
Porque não dá pra viajar, né, na América.
Eu acho que tem esse aspecto da viagem, mas tem um outro aspecto que eu acho que é cruel com o torcedor. Tudo bem, se a Europa eles fazem isso desde que se criou a Champions League. Tudo bem, é uma cultura, a gente tem que entender. Assim como tem que se entender a cultura daqui, tem que se entender a cultura de lá. Só que eu acho que tem um aspecto que eu penso como futebol que me incomoda, que é a final é o momento áureo ali do time, é o momento mais importante do torcedor. E esse torcedor,
vai privar, né?
Esse torcedor fica privado, porque hoje o que a gente tem na UEFA Champions League? Você tem o estádio é dividido em 3. Torcedor de um time, torcedor do outro time e 1/3 dos ingressos é da UEFA para patrocinadores, convidados.
Para a cidade e local também.
Para local, para quem quiser comprar do mundo inteiro, enfim.
Porque é uma patifaria, né? O cara lá em, sei lá...
Em Istambul vai ver um jogo entre 2 espanhóis, sei lá. Ou então o cara, sei lá,
o cara
asiático.
De Istambul viu um belo jogo, viu? O cara de Istambul viu um grande jogo.
Eu acho que... Tem que ser final com mando mesmo e de volta. Eu acho que é legal. Até o que eu não gosto é esse negócio de, na final, que agora a Copa do Brasil copiou da Libertadores, né?
Mudar a regra, né?
Não tem gol fora de casa. Mas assim, ou você tem o gol fora de casa a competição inteira, ou você não tem na competição inteira. Eu acho que perde um pouco o sentido você ter uma regra que vale até a semifinal.
É porque ela não... Na decorrer das semanas, ela vai se tornando mais problemática na tua cabeça. Pô, eu gosto dessa regra, mas na final é mancada, né? Na final, o time perder com gol fora...
Quando é no mesmo estádio, né? Que nem aconteceu
com
Flamengo e Vasco na final.
Flamengo e Vasco.
Copa do Brasil.
E nesse ano também. Também, né? No confronto Flamengo e Vasco não
também,
houve
não teve gol fora de casa. Quando é no mesmo estádio, aí tudo bem, faz algum sentido.
Sensato,
mas...
E outra coisa que tem que ser, ia falar do mando?
Não, eu ia falar um pouquinho de São Paulo e Santos.
Não, só ia dizer que outra coisa que tem que resolver é o tal das vagas aí, né? Hoje eu já acordei com aquela notícia, Brasileirão não pode mais ser G3, mas pode ser G5.
É.
Isso aí é uma tortura, sabe? Não dá pra explicar, é difícil, E o jogo, a final, vai ser no meio de semana, antes da rodada final. Então vai ser mais uma semana que vai ficar falando isso. Se o Palmeiras perder o título, ele precisa ganhar domingo para ir para pré-Libertadores. Mas se ele ganhar o título, o Santos está em 6º e aí o Inter que pega, sabe... vai virar. Dá pra Copa do Brasil interferir na rodada do brasileiro. Isso é uma esquizofrenia.
Quem divide as vagas é a CBF, né? A Conmebol dá as vagas pra você. Você tem 5 vagas. Se quiser dar vaga na Copa do Brasil, da Libertadores, pro campeão da Copa Verde, a CBF pode dar. Pra lá, tudo faz.
Bom, tanto que ela dava pra aquela Copa dos Campeões, lembra?
Pra Copa dos Campeões, tanto que dá pra Copa Verde da Sul-Americana.
Da Sul-Americana. E da Copa do Nordeste
E da Copa do Nordeste. Agora, mas é que o campeão da Sul-Americana, aí já é um acordo da Conmebol com as federações de quem for o campeão da Sul-Americana, que é pra, foi pra dar um pouco mais de importância pra Sul-Americana, que, porque os clubes não estavam dando a mínima pra ela, né? Pra que tiraria uma das vagas da pré-Libertadores do país que fosse campeão. Então é por isso que, agora que não tem mais brasileiro podendo ser campeão da Sul-Americana, não tem mais possibilidade de G3. Aí se o Santos ficar em quarto, for campeão da Copa do Brasil, vira G5.
É, o que a Argentina fez, né, pra resolver isso, é ela faz... Eu não sei se é a melhor solução, mas pra evitar isso, ela dá a vaga... O melhor argentino na Sul-Americana vai pra Libertadores. Não importa se ele caiu... O último argentino caiu nas quartas de final, ele vai pra Libertadores.
Que também é meio bizarro. Do ponto de vista esportivo, é meio fanfarronice,
né? Se essa regra valesse no Brasil, a gente ia ficar entre Chapecoense e Atlético Paranaense e iriam pra Libertadores.
Não tem cabimento.
Mas isso é pra evitar também... justamente a briga, mas ainda a gente... mais lá que até por temporada.
Mas a Argentina também manda os melhores times pra Sul-Americana, né? Manda. Não é que nem o Brasil que manda o que sobrar da Copa do Brasil.
Isso é que é um caminho mais curto pra Libertadores.
Fica em 12º, joga a Sul-Americana, seca os times pra cair, passa pras oitavas,
ganha um joguinho ali.
Sub-15. Mas você tá na Libertadores. É o caminho mais bizarro pra... Pra Libertadores.
Não, só pra falar uma coisa do Santos, que eu acho que tem esse. Eu acho esse aspecto bem importante. A gente, quando o Dorival foi contratado, a nossa expectativa, a gente conversava muito na redação, a minha, do Bonsante, de todo o pessoal.
Na verdade, eu tava de férias quando ele foi.
É verdade,
então eu não lembro muito dessa conversa, mas.
Mas a gente falou bastante de. Pô, o Dorival é difícil de apostar, né? Porque os trabalhos dele têm sido bastante contestáveis, né? E ele conseguiu. E eu acho que tem um pouco de conhecer o tipo de jogo que a diretoria e a torcida do Santos gostam de ter.
O DNA ofensivo?
É. Não gosto dessa expressão DNA ofensivo, porque eu acho isso uma papagaiada.
Porque nenhum técnico admite que ele tem DNA defensivo também, né?
Não existe. Embora não seria nenhum demérito também, né? Não. Ser um técnico bom de defesa não é um problema, né? Mas num time como o Santos, você precisa entender a característica do que... Que é, a gente não tem... É engraçado isso, né? A gente não tem mais hoje... Era muito característico nos times ter um estilo de jogo, né? Então o Palmeiras até, sei lá, até os anos 80, 90, tinha a coisa de ser o time da academia. Então tinha um estilo que se perseguia esse estilo. Não dava certo muitas vezes, porque o time era, às vezes era ruim e tudo mais. Mas a ideia era querer ser academia. O São Paulo durante muito tempo, até a época do Tele e tal, era um time de toque de bola, tinha que ser toque de bola... Desde a época do Silas, do Miller, depois com o Tele. O Corinthians tinha coisa do time raçudo e tal, tudo mais. E isso a gente não tem muito, assim. Até os anos 80 e tal, a gente vê, pelo menos na história, os times tinham alguma característica mais próxima, né? E hoje não tem, né? Cada técnico põe o estilo que ele quiser no time e acabou. Não existe a coisa do... tanto que a gente viu times do Corinthians sem raça... Times do São Paulo retrancados, o Palmeiras jogando com o Filipão no estilo chutão pra frente, nada de toque de bola, enfim. Não tem. E o Santos, durante muito tempo, não tinha estilo nenhum, assim. Teve estilos. Sempre teve estilo de estilo, não, mas característica de promover muito jogador da base. E isso realmente tem uma história no Santos aí de ciclos ao longo das décadas. E agora o Dorival conseguiu manter a coisa de vamos usar um estilo ofensivo de jogo no momento ruim do time. E deu certo, então acho que é um mérito dele que a gente está vendo muitos técnicos que entram nos times durante o campeonato querem fazer o famoso fechar a casinha e tudo mais. Eu acho que é importante ressaltar sempre isso, ele teve coragem. Porque ele podia estar brigando para não cair, que era a posição do Santos, era 17º, né?
E isso é uma coisa pouco valorizada, que eu acho que é parecido com o que eu falei aqui quando a gente debateu o Robinho no Santos, que é muita gente, alguém vai falar, pô, mas o Dorival só dá certo no Santos, como se isso fosse pouca coisa, né? Pô, se o cara só dá certo no Santos, mas se ele ganhar um título grande por ano, tá ótimo, tá que bem, fique 40 anos no Santos, que o torcedor santista vai estar feliz e ele vai estar feliz. Valorizar um pouco também essas sintonias que existem, não como demérito, né?
Claro.
Não como, deu errado no Palmeiras, deu errado no Flamengo.
E não é que ele só dá certo no Santos, ele deu certo em outros clubes também. Ele foi bem no Curitiba antes
de Vasco,
Santos. Sim. No Vasco, no próprio Cruzeiro, ele teve uma boa passagem. Eu acho que o Dorival é um bom exemplo para a gente avaliar treinador. Porque ele na carreira dele, ele mostrou que quando ele teve condições e um respaldo, ele fez bons trabalhos. mas ele não é mágico, que nem como nenhum treinador é mágico. Quando ele pega um time, uma bagunça que nem o Palmeiras, ele pega. Às vezes ele também erra, ele também acerta, tudo isso, mas ele desmistifica um pouco essa ideia de que o treinador é tão importante assim. O treinador não é tão importante assim. Quando a ideia dele casa com o time, casa com os jogadores, casa com as condições que você tem para trabalhar, o trabalho funciona. Quando não casa, às vezes ele pode fazer as coisas certas e não funcionar. Às vezes ele começa a buscar soluções porque não tá funcionando e começa a errar. Acho que humaniza um pouco, assim, porque a gente chegou a um ponto em que treinador era super-homem no Brasil e é bom, eu acho legal que isso esteja diminuindo um pouco. Não diminuiu o suficiente ainda, mas isso tá diminuindo um pouco, né? Se você pegar, dar uma olhada no mercado de técnicos do Brasil, dos times, tirando o Tite, que é claramente acima dos outros, você não tem mais aquela quantidade de medalhões de treinadores que você tinha antigamente, né? O vice-campeão é o Levir Kup, o segundo colocado é o Levir Kup, o terceiro é o Roger, que começou agora, ele tem o Dorival, você tem o Oswaldo no Flamengo, que também não é um medalhão, embora seja um técnico já mais experiente. Acho que isso é bom a gente começar a tomar esse caminho.
E acho que tem uma questão de estilo, né? O Dorival, a gente tem que pensar, o Dorival era o técnico certo pro Palmeiras com o elenco que tinha naquele momento, que precisava, o que o Palmeiras precisava naquele momento quando foi buscar o Dorival? Era esse tipo de técnico? Era um técnico que gosta de correr
exatamente,
riscos?
Exatamente, porque tinha acabado de mandar embora um técnico que gosta de correr riscos.
Pois é.
E o Dorival foi o Doriva do Palmeiras naquela época.
É verdade. É
uma até boa porque comparação. Os dois têm o mesmo nome.
Né? É verdade.
É porque é um cara identificado com
os
Palmeiras.
Os dois, aliás, são Dorival Júnior, né?
Os dois são Dorival Júnior. É um cara identificado com o Palmeiras, estava no mercado, falou, vem aqui quebrar um galho até o final do ano.
Deve ser uma loucura você chamar Dorival Júnior, né? Pro Doriva, assim. Você chama Dorival Júnior, você ouve lá, o técnico Dorival Júnior, aí você olha, não é você.
O Doriva deve ser o único técnico do Brasil que não tem sobrenome, né?
Que coisa, hein?
É verdade.
Porque geralmente...
E o Dorival disse depois em entrevista que ficou magoado com o tratamento do Palmeiras, que enfim, ele tinha meio que um acordo verbal de, pô, vamos tentar escapar do rebaixamento e quero participar da montagem do time e não foi isso que aconteceu. Enfim, como não acontece com vários também.
É que não escapou do rebaixamento, né? Ele foi arrancado do rebaixamento.
É, mas assim, na medida do possível, não tem muito que o cara fazer, né? Não. Pra jogar, sei lá, 10 jogos, 10 rodadas, ele pegou 9 rodadas.
Não, realmente, mas é que eu tô falando assim, se o acordo dele foi mediante salvar do rebaixamento, eu entendo a diretoria do Palmeiras não ter renovado o contrato dele.
Porque ele não se salvou.
Não foi muito pro mérito dele, né?
Não se salvou. Mas também não, se não cai, salvou. Não é demérito dele, é uma situação não péssima, né, pro cara, assim, também, né? É uma loucura. Pra gente fechar esse jogo, o São Paulo, a gente falava do... Você falava, Bonsante, dessa valorização do treinador. Por outro lado, o São Paulo mudou o treinador e muda completamente o time, né? E aí eu me pergunto se também o jogador não tá um pouco contaminado com isso, né? Porque, enfim, você tá lá jogando, tomou 1-0, tomou 2, você não vê o Michel Bastos falando pro Ganso, ó, vamos segurar mais aqui na frente da área, porque senão vai ser um monte, ou chegar pro Pato e falar, Pato, a gente vai jogar, eu vou reforçar aqui, vou tentar ser um segundo volante, ou falar pro Kardec, volta pra marcar, senão ferrou. Não tem isso, né? Fica... E deixar na conta também só do treinador pode ser um pouco cruel.
É que o Dorival não se ajuda, né? Porque ele... Quando ele chega em outubro rachando com o trabalho anterior e criticando o trabalho anterior, ele primeiro que ele faz isso de fato, né? Racha com o trabalho anterior. Segundo é que ele coloca uma pressão em cima dele falando, ah, bom, você tá falando que o trabalho anterior tava ruim, então deixa eu ver o seu agora, campeão. E ele não apresenta nada. É um time... Não tem ideia de jogo. Qual que é a ideia do jogo do Dorival? Não sei qual que é. Ele falou que o time do Osório não era compactado, que é também um clichê, né? Agora o time compactado é bom, descompactado é ruim e levamos isso pra frente.
Vamos contratar o Inzip de técnico.
Exatamente. Então, assim, o dele não é compactado também. O dele é mais
não é nada,
passado
né?
ainda.
O dele é nada.
Não é nada. Assim,
se fosse uma loucura de começou... ataque, mas fizesse 8 gols quando pegasse um time ruim...
Ele começou a empilhar, essa escalação, até acho que poderia arriscar. Na verdade, ele poderia escalar o time que ele quisesse contra o Santos na Vila Belmiro e ele ia perder. Mas assim, ele empilhou jogadores do ataque. Falou, deixa eu colocar todo mundo que eu tenho aqui e ver o que acontece. E não é assim que funciona. Tipo, você precisa atacar, eu vou tirar um volante e colocar um atacante. Eu preciso defender, eu vou tirar um atacante e colocar um zagueiro. Isso é um pouco simplista, né?
E aí ele trocou um pouco, meio que na percepção que ele e muita gente deve ter, tem, e eu acho que ele deve ter, de que as pessoas não enxergam muito futebol mesmo, né? Aquela coisa do Dunga jogar contra um time que joga um 3-5-2, ele vai pra entrevista e fala que era duas linhas de quatro e vai pra grupo, quem quer, sabe? De repente o Doriva precisa marcar território, né? E aí fala qualquer mentira. Ela fala, ah, o time anterior tava...
Tem que relativizar o que os caras falam.
Sabe
também,
o prefeito,
né,
novo que assume e fala, nossa, a gestão anterior tava horrível. Caos. E ele nem viu as contas, mas tá falando pra poder marcar um pouquinho de território e ter um pouquinho de fôlego. Não acho que o Doriva saiba o que estava acontecendo no São Paulo do Osório, não.
E o que eu digo da culpa dos jogadores é porque o Pato sai de campo falando que valeu a pena ir para cima, mas o time deu azar nos lances dos gols do Santos.
Mas
assim,
também você pegou um exemplo bem ruim.
Não, mas assim, você tá lá jogando bola. Sabe aquela coisa, o time da firma tá lá jogando, tem um cara bom na frente. Aí toma 1-0, toma 2. No terceiro ele falou, vou ficar aqui na zaga.
Sim,
não
sim.
Dá, vai ser 8, vou ficar na zaga. Sabe essa coisa de... Pô, Michel Bastos, Ganso, Pato, Kardec e Luiz Fabiano. É, tem caras lá que, não são, se não forem intelectuais do futebol, sabem o que acontece ali dentro, né? E não ter uma conversa ali no meio campo quando toma um gol, sabe? Dá um passinho pra trás, ajuda o lateral, ó. O Gabriel corre muito, troca de lado, Pato. Isso você pode fazer, você não precisa ficar esperando o treinador fazer, sabe?
É que o Pato é o cara que tomou gol aos 3 minutos do primeiro tempo e disse que não tinha tempo de empatar, né?
Não deu tempo de empatar. Não, ele é um lunático, não foi um bom exemplo. Mas assim, é muita gente experiente pra ninguém, pra você não ver uma conversa.
Sabe, mas você sabe que eu acho ontem que esse nem foi um grande problema, porque eu acho que ali teve um problema de montagem do time. E eu não acho que é um problema entrar com todo um monte de atacante. Eu acho que o problema de entrar um monte de atacante, até a gente conversou disso, é não ter uma ideia de jogo. Assim, qual que era a ideia? Ah, a gente vai fazer uma ideia... A gente vai entrar desse jeito porque eu acho que o maior defeito... Ele falou na entrevista coletiva que o São Paulo ganhou muito na bola aérea no jogo de ida, que é verdade. E ontem teve pouquíssimos cruzamentos. Então ele entrou dizendo... Ele disse que escalou esse time para explorar essas... falhas que ele percebeu no jogo anterior, mas não explorou. Não tinha uma ideia disso. Porque se fosse a ideia, vamos explorar a bola aérea, você abrir os jogadores pelo lado do campo e tentar a bola na área o tempo todo, enfim. Não foi o que se viu, ao contrário. Teve pouquíssimos cruzamentos. São Paulo explorou poucos lados do campo. Jogou muito pelo meio, enfim. E outra que, assim, deixou um espaço muito grande para as qualidades do Santos, né? E eu acho até que o que mais me incomodou ontem, essa relação de postura, não foi... O Pato é sempre parecido, assim. Mas Ganso e Michel Bastos, eu acho que tiveram uma postura até boa. Eu acho que a pior postura do jogo foi a do Rogério Ceni. Porque, assim, ainda que você tenha se contundido, não é que eu desacredito que ele se contundiu, até acho que ele se contundiu. Mas nessa situação, com um time despedaçado, com um técnico sem muita confiança... de muita gente que a gente sabe lá no São Paulo, o jogador que é a referência, o capitão e tudo mais, não pode sair no intervalo tomando de 3-0 e não voltar para o campo. Porque se você sai no intervalo machucado, volta com o time para o campo. A gente falou do Fred, né? Um exemplo de liderança e tudo mais. Teve um jogo contra o Curitiba, esse campeonato brasileiro, ele ficou no banco porque ele estava em condições péssimas. Então ele entraria numa emergência total, mas ele não tinha condições. Ficou no banco. Até o Anderson Moreira, o técnico, ele foi mais técnico que o Anderson Moreira na beira do gramado. Porque ele queria participar, tá junto e falar, pessoal, nós estamos juntos aqui. Eu tô aqui. E eu acho que faltou isso pro Rogério.
O Rogério não senta no banco há 15 anos.
Então, mas aí é uma questão de grupo. Ou você é líder do grupo em todas as situações, ou você... Líder na boa, assim... qualquer um é.
Pois é, porque...
Líder numa situação tranquila, vencedora... É muito bom, mas é fácil. Difícil é liderar um time numa situação ruim. Então ali eu acho que era o papel dele. E nesse aspecto eu acho que o Ganso foi bem. Porque no segundo tempo ele virou o capitão do time. E eu acho que ele percebeu, ou o Doriva orientou, eu não sei dizer, segura a bola. Porque senão a gente vai tomar um monte. Então segura a bola. A gente não vai virar esse jogo. Mas segura a bola. Porque se a gente ficar... Eles não vão vir pra cima igual louco. Se segurar a bola, tá tranquilo. A gente não vai ficar tomando sufoco. Eu acho que ele segurou muito a bola. Eu imagino, se não foi por orientação do Doriva, foi porque ele percebeu que alguma coisa tinha que ser feita, porque senão, pelo amor de Deus. E o Michel Bastos até acho que teve uma postura, ele era dos poucos jogadores que falou, meu, agora vou chutar pro gol. Ele errou tudo. Ele acertou um chute bonito lá. Errou muito, errou mais uns 2 gols que ele perdeu. Mas eu acho que de todos, assim, eu acho que a postura... Que o Pato eu não espero que faça esse papel. Acho que ninguém espera. É, mas do Rogério eu espero. De jogadores experientes, eu espero que faça. O Ganso não é um líder nato e tal, mas eu achei que ele teve uma postura de vamos segurar um pouquinho aqui a bola no segundo tempo. Então, acho que São Paulo precisava de um cara meio como o Fred ontem e não teve esse cara. Né? Isso é... Eu acho que é um sinal ruim no final de carreira do Rogério.
A gente já falou um pouco de Palmeiras e Fluminense no começo, pra gente passar por esse jogo também. E a atuação do outro finalista, onde é que o Palmeiras não consegue convencer e fazer um jogo seguro, né? Mais uma vez, assim como aconteceu contra o Internacional, teve a chance clara de dominar um jogo dentro de casa, encaminhar a classificação, e mais uma vez não conseguiu, também por competência do rival, né? Acho que o Fluminense fez um bom segundo tempo, teve... não ficou rifando bola, né? Teve paciência até achar o gol que levou para os pênaltis, mas o Palmeiras chega na final sem essa moral toda que está o Santos, né?
É, o Palmeiras fez um bom primeiro tempo contra o Inter e fez um bom primeiro tempo contra o Fluminense nesse segundo jogo, né? Fez um segundo tempo razoável contra o Fluminense no Maracanã. O que melhorou no Palmeiras no primeiro tempo nesse jogo foi a entrada do Robinho, algumas alterações do Marcelo Oliveira, na verdade. O Robinho voltou para meia e o Matheus Salles fez o meio-campo ao lado do Amaral. Ele ajudou muito na saída de bola. Porque claramente, assim, Amaral e Giroto não funcionam na saída de bola. Então, só isso já deu mais toque de bola pro meio-campo do Palmeiras. Tinha o Zé Roberto na lateral esquerda, que é um risco absurdo de colocar ele ali, porque ele sempre cansa. Ele sempre cansa na metade do segundo tempo. E foi nas costas dele que saiu o gol do Fluminense, né? Ele não tava na lateral esquerda, o Vitor Hugo teve que sair para marcar. E aí veio o cruzamento. E com o Robinho ali, com o Matheus, com o Zé Roberto, o Palmeiras teve um pouco mais de controle no primeiro tempo. Tocou um pouco mais a bola. É verdade que os gols saíram numa boa parada e num lançamento também, que é como o Palmeiras vem jogando sempre. Mas antes disso teve um passe do Robinho pelo chão pro Dudu. O Palmeiras estava mais bem posicionado em campo, porque não tinha que ficar correndo atrás dos jogadores adversários toda hora, porque tinha um pouco mais com a... prendia um pouco mais a bola. Isso funcionou no primeiro tempo. No segundo tempo, algumas coisas aconteceram quase ao mesmo tempo. O Robinho teve que sair porque estava voltando de lesão agora, o Zé Roberto cansou, o Palmeiras recuou para buscar o contra-ataque por orientação do Marcelo Oliveira, o Eduardo Batista fez uma alteração ousada, né? Tirou o Breno Lopes, puxou o Gustavo Scarpa, jogou o Oswaldo lá na frente, foi realmente para pressionar o Palmeiras e tudo isso aconteceu ao mesmo tempo. E o Fluminense tomou o controle da partida. E o Palmeiras, desde o primeiro minuto do segundo tempo, foi buscar o contra-ataque para matar o jogo. Poderia ter matado o jogo, mas também correu o risco de ter que se segurar durante um tempo inteiro para levar a classificação no tempo normal. E é natural que não tenha conseguido, porque o Palmeiras não é um primor de defesa, nem os zagueiros, nem individualmente, nem coletivamente. Então tomou o gol. E aí, no final, foi uma loucura, né? Foi um gol no lado do Dudu aqui, o lance do Fred perdeu o gol na grande defesa do Prazo do outro lado e acabou indo para os pênaltis.
E várias bolinhas boas para finalizar que não foram finalizadas,
que não foram,
né?
Finalizadas.
Uma pro Magno Alves, uma do Dudu, que a bola picou de novo, ele não bateu, voltou, não bateu de novo. Os dois times tiveram exatamente boas chances de mais errar a última bola.
Depois do gol do Fred, o jogo ficou meio aberto, né? Meio de um lado pro outro ali. Mas não criaram-se assim tantas chances. Assim, o Palmeiras chegou na final na copada, né? Porque não jogou futebol para isso. Nem contra o Inter e nem contra o Fluminense. Levou porque conseguiu ali... Contra o Inter, conseguiu o gol que precisava um segundo depois do Inter fazer o empate no Allianz Parque. Se não fizesse logo em seguida, a situação ia complicar. Contra o Fluminense, passou nos pênaltis. Então, assim, o Palmeiras, o futebol do Palmeiras, ele vem caindo à medida que a temporada termina. E isso é preocupante.
Tem o clássico no fim de semana.
E agora, tem o clássico no final de semana contra o Santos. A favor do Palmeiras neste momento. Como o Robinho melhorou, era um time mais equilibrado. A expectativa é que o Arouca volte pro final, ainda mais agora que a final é no final de novembro. Que o Arouca volte, isso também dá outra cara pro meio campo do Palmeiras. Você talvez tenha até lá também o Cleiton Xavier, que nunca se sabe quando ele vai voltar a jogar.
Cadê você?
Ou até o Felipe Gabriel também, que vai saber, né? Mas assim, agora que é em novembro...
Você tá apelando, né?
Como é que agora que é em novembro, pode ser que o Palmeiras recupere ali. E tem mais algumas rodadas do Campeonato Brasileiro.
E o Kelvin joga mais que o Alione, né? O
Kelvin joga mais que o Alione, sem dúvida.
Só pra confirmar.
Sem dúvida.
Sem dúvida. E eu poderia dizer alguma coisa? Ia dizer alguma coisa, me fugiu aqui. Oh, me fugiu completamente. Você vai falar algo do Palmeiras, Lobo?
Não, acho que o Palmeiras, o que tem... Acho que o que me impressiona é como o Palmeiras perde rápido o controle do jogo, assim. Isso... Por um time que tem bons jogadores, assim, eu fico meio impressionado como o Palmeiras muito rapidamente ele perde controle.
Coisa de Zambi, né?
É, não, e assim, eu tava falando pro Bonsante agora há pouco, na hora do Bonsante, eu fiquei com a sensação que o Palmeiras perderia o jogo. Um jogo que no primeiro tempo deu a sensação clara que o Palmeiras ganharia.
Sim.
Ah, no primeiro tempo do Palmeiras deu uma sensação que o time... Bom, o time tá no controle da situação, né? Fez dois gols, tem... Uma situação bem favorável, criou algumas chances ali. E quando toma o gol, o time parece que não sabe mais o que fazer. E aí perde o controle do jogo de um jeito que podia ter perdido mesmo. O Fernando Prass faz aquela defesa e tal. Então eu fico impressionado como o Palmeiras não consegue ter uma continuidade dentro do jogo, né? E acho que tem um pouco a ver com esse negócio do estilo, né? É, você não consegue controlar a bola, então você não consegue controlar o jogo.
É sempre muita correria, sempre agredindo, mas agredindo de forma burra, tipo, agredindo no, na bola longa, na ligação direta, buscando... Eu fiquei com a sensação ontem que a maioria dos lançamentos buscava o Gabriel Jesus. Ele é do meu tamanho, assim, não dá pra ele, pra buscar... Pra
Mas fazer tem uma boa matada Jesus. No peito, hein,
não,
no
ele
balãozinho.
Tem uma boa matada no peito, deve ser por isso que busca, então.
Eu acho que ele é o melhor a melhor matada do peito do Brasil, porque saltando, busca, assim, com um zagueiro atrás.
Com zagueiro atrás, isso. Aconteceu muitas vezes isso
ontem. Então, assim, e ele geralmente ganha, pelo menos a primeira, aí depois já aperta, depois a bola aperta. Espirra, né?
É que é muito difícil, com o corpo que ele tem, segurar a bola pra conseguir fazer a jogada. Gabriel Jesus tem que ser na velocidade, ele é rápido, ele é pequeno, não dá pra ele fazer o jogar de costas pro gol recebendo o lançamento, né?
Você ia falar?
Um jogo de qualidade, se a qualidade do jogo técnica não foi espetacular, vai ficar marcado nos anais do Copa do Brasil do futebol. E o enredo do Fred, por exemplo, né? Falar da parte do perdedor, né? Porque o Fred foi realmente um gigante, né? Dava pra perceber que ele tava um pouco limitado em campo, mas o jogo de ida, ele já, em um tempo, já causou um pavor. Acabou com a temporada do Vitor Ramos, por exemplo. Não vai ser titular, mas do Palmeiras, provavelmente, até porque o Jackson parece que estabilizou, fez um bom jogo ontem. E acho que a história que ele contou ontem é a história de um cara que está 6 anos no Fluminense. Acho que ninguém apostava nisso, né? Ainda mais um cara com uns vencimentos tão altos, com um salário tão alto, ficar tanto tempo num clube como o Fluminense, que quando perdeu a Unimed não tinha aparentemente como manter o cara, né? E o comprometimento que o cara tem, a maneira como ele se relaciona com o Fluminense, eu acho bem interessante. Assim. Acho que a gente bate demais no Fred, mas o cara tem um salário astronômico para viver numa cidade como o Rio de Janeiro. E ele tem um jeitão dele, a personalidade dele, mas é um cara que bate de frente com o torcedor quando precisa, que discute quando precisa discutir. E é um cara que tem que ser realmente respeitado, aplaudido. 7-1 à parte, seleção brasileira à parte.
Você perdoa do 7-1.
Então. Não,
não. Não perdoa.
Eu não perdoo, mas acho que eu tô tentando colocar o ponto de vista do torcedor do Fluminense, né? Fusão. O que ele faz com a camisa do Fluminense realmente é digno de nota, mesmo no momento de derrota e no caso de ontem, principalmente, mesmo perdendo, né, principalmente ontem, o que ele fez ontem, a maneira como ele se dedicou, é digno de nota. Quanto ao Palmeiras, é isso que vocês já falaram. Tá faltando um pouco de ideia mesmo, né? Faltando um pouco de ideia. E assim, ontem já não era mais o Egídio como lateral. A gente sabe que a saída pela lateral esquerda do Palmeiras tem sido muito falha com o Egídio. Ontem não jogou o Egídio. Pela lateral direita a gente já está acostumado a ver também o apoio é constante por parte do Lucas, mas tecnicamente falta alguma coisa. O Barrios continua pouco participativo.
Perdeu um gol, né? Que era 3-0,
precisamente. A gente já falou aqui que o...
Eu achei falta ali.
Pênalti, né?
A gente já falou aqui que é importantíssima a volta do Arouca. Mas se é para dar um destaque, assim como eu dei pro Fred pro lado do Fluminense, O Robinho, eu queria destacar aí. O cara, o pouco que ele faz ali já funciona muito, né? Pro que falta pro Palmeiras, que é um cara que dá uma carimbada de bola, que preenche um espaço aqui. Ele é um cara que tem muita inteligência tática em campo, sim, participa do jogo de uma maneira, às vezes, imperceptível, mas bastante, bastante importante. Livra a cara do técnico e das faltas de ideia do clube, do time em campo, por muitos momentos. Acaba, por outros enredos que não os técnicos, né? Eu estou falando da chuva também que caiu, do enredo de disputa em pênalti. Foi um jogo para ficar marcado aí, diferentemente do Santos e São Paulo, que é um jogo que acabou sendo um duelo para esquecer, né? É um duelo que a gente vai lembrar como, pô, o Santos até tirou o pé em certa altura, assim.
E o Fernando Prass também, né? Que é bom lembrar, ano passado, muito da quase queda do Palmeiras se deu porque o Prass machucou e o...
Completamente.
E não deu, e os goleiros reservas do Palmeiras não deram conta do recado. Tanto que dessa vez o Palmeiras, para montar elenco, foi buscar um goleiro reserva, né? Para não correr esse risco.
E ele não machucou mais.
E não machucou mais. Coitado do Aranha, né? E o Prass defendeu o pênalti contra em Itaquera, contra o Corinthians. Defendeu o pênalti agora, fez essa defesa. Palmeiras e seus goleiros têm um negócio diferente aí. Tem uma mística.
É diferente, amigo.
Diferente.
Agora, domingo, 7 horas da noite, quantas matérias vão começar com em prévia da final? Santos, cara, e Palmeiras empatam na Vila.
É uma final totalmente maluca, né? Porque se você pegar dezembro do ano passado e falar, olha, acho que vai dar Santos e Palmeiras na final da Copa do Brasil, e todo mundo te achar de louco, porque
pois é.
nada dizia que isso ia acontecer, né? O Palmeiras estava quase sendo... Quase foi rebaixado, foi salvo pelo próprio Santos contra o Vitória. Aí o Palmeiras do nada arranja dinheiro e tira os dois principais jogadores do Santos, traz pro time deles. Os dois se enfrentam na final da Copa do Paulista, que acaba nos pênaltis. Aí o Santos contrata o Dorival Júnior, que foi o técnico que tinha quase sido rebaixado pelo Palmeiras. E de repente o Dorival Júnior se torna um dos melhores técnicos do Brasil. Uma sequência incrível na
vida. E o Oswaldinho perde o título pro assistente dele, né?
Pro assistente dele. É tudo muito louco, né? Que aconteceu, que confluiu para chegar nessa final da Copa do Brasil.
Os times que nunca tinham feito uma final na história, né?
Juntos, né? E duas são esse ano. Os dois times que mais têm finais nacionais e nunca tinham se enfrentado.
Pois é.
O Santos
faz... É o time da virada, o Santos é o time do amor.
O Santos faz mais uma final de Copa do Brasil fora de casa, assim como foi quando venceu, né? Venceu o Vitória na Bahia. E o Palmeiras, em sua quarta final, joga a terceira, pela terceira vez, decide em casa. Uma curiosidade a respeito dessa campanha do Santos, que é raríssima de acontecer, é o fato de que o Santos enfrentou os seus três maiores rivais ao longo da campanha. Tirou Corinthians, tirou São Paulo e agora tem a chance de tirar o Palmeiras.
Pois é, e o Palmeiras, que tinha feito 2002 no título, ainda era a Copa do Brasil, sim, os times da Libertadores, né? Quando pegou só um time de Série A. Agora faz uma campanha com Inter, Cruzeiro, Fluminense. Né? Com muito mais camisa. Lobo Bonsante, para fechar, não vai dar tempo de falar muito que a gente se alongou na Copa do Brasil. Um registro só pro Blatter, FIFA e o Platini no bolo. Um minutinho só para a gente não esquecer. E quem quiser ler mais no site da Trivela.
Não, rapidamente, só para dizer que o Blatter deu uma entrevista a uma agência russa, disse que a culpa do escândalo da FIFA é do Platini. A culpa era do Platini porque ele disse que o Platini que começou essa campanha contra ele e foi o Platini, segundo ele, que fez com que o Qatar fosse a sede da Copa. A sede da Copa... O que é mais incrível é que a revelação que ele faz é que antes da eleição das Copas de 2018 e 2022 já estava acertado que a Rússia receberia a Copa de 2018 e os Estados Unidos a Copa de 2022. E que quem mudou os votos, o Sarkozy chegou com o príncipe do Qatar.
Pô, que história assim!
Chamou uma reunião com o Platini e depois dessa reunião o Platini disse: eu acho que era uma boa Copa ir pro Qatar. E convenceu, sabe-se lá como, quatro membros do comitê executivo, todos europeus, da UEFA que ele comanda, a votarem pelo Qatar. Esses votos fizeram a eleição ficar em 14 a 8. Então, se esses quatro votos tivessem ido para os Estados Unidos, como, segundo o Blatter, estava acertado, teria ganhado. Os Estados Unidos teria vencido. É. Os Estados Unidos ficou com 8 votos. Com esses quatro, teria vencido, porque o Qatar teria 4 a menos.
Pesado,
então,
hein?
E ele disse que se tivesse acontecido isso, não teria acontecido o escândalo da FIFA, porque a Copa assim, teria ido para os Estados Unidos.
O escândalo continuaria existindo, só que ninguém descobriria, né? Porque dar a Copa para o Qatar foi a batida de asas da borboleta que fez o furacão, porque todo mundo...
Foi o famoso virou Brasil, né?
Todo mundo, ficou todo mundo perguntando, mas como que o Qatar ganhou isso daqui? Vamos ter que investigar. Ainda mais porque os Estados Unidos gastaram uma nota para fazer a campanha, colocaram o Bill Clinton envolvido no negócio, e de repente eles perdem para o Qatar. E aí eles próprios falaram, não, tem alguma coisa errada aí, vamos investigar. E aí a gente viu o que aconteceu lá na Suíça, o FBI prendendo todo mundo. Então foi, assim, não sei o que levou o Platini a tomar essa decisão. Pode ser que ele realmente ache que o Qatar era o país mais bem preparado para sediar a Copa do Mundo. Mas foi ali que ele basicamente rachou a FIFA como a gente conhecia até então no meio. Porque a partir disso tudo começou a dar errado, inclusive para ele.
Inclusive para ele.
Que pode nem conseguir se candidatar à presidência da FIFA. Ele se enviou as cartas, né? Mas como ele está suspenso, a candidatura dele ainda está pendente.
Só para registrar a última informação, que são 8 candidatos à presidência da FIFA, só que são 7, no momento são 7 oficiais, porque o Platini está suspenso. O comitê eleitoral disse que a candidatura dele só vai ser considerada após o término da suspensão, ou o fim da suspensão, se ela vai ser quando ela for. Então são 7 candidatos, nenhuma grande surpresa, todos candidatos relativamente do meio ali, esperados, mas o Zico não conseguiu, né?
São todos do meio, mas eu fiquei surpreso que teve tantos, né? Achei que algumas candidaturas iam se juntar.
O Gianni Infantino, que é o vice, é o secretário-geral da UEFA, está lá porque se o Platini não for, vai ser o candidato europeu. Se o Platini puder concorrer, ele certamente vai abdicar da eleição, né?
E o Zico não deu. Eu fiquei surpreso que o apoio do Paulo Bonamigo não fez diferença.
Não fez diferença.
É uma coisa. Realmente
surpreso. Tem uma matéria...
Continuou com as mesmas chances que a gente, né?
Exatamente.
De ser presidente da FIFA.
E aí, pra quem quiser saber por que o Zico não conseguiu, o Bonsante fez uma matéria sobre isso na segunda-feira. Ele pediu apoio, pediu que os eleitores, no caso não são eleitores, né, são torcedores, pedissem apoio das federações. E a gente pediu, de todas as federações. Nós mandamos e-mail para todas. O Bonsante mandou um e-mail para cada uma das federações. Nenhuma respondeu.
Que coisa, hein? Parece eu umas matérias aí que eu fico mandando uns e-mails, ninguém responde, os assessores. E um abraço para os assessores, um abraço para Chapecoense, para o River Plate, para o Luquenho, para o Atlético Paranaense... Boa noite também de Copa Sul-Americana.
Quase deu pro Chapecoense.
Quase, muito quase. Leandro e a mim, valeu.
Valeu, e eu não mando abraço pro Chapecoense, coisa nenhuma. Você vai fazer um jogo do mais jogo importantíssimo, histórico pra sua vida. E você troca o seu uniforme por uma fantasia verde-limão.
Não.
Aí tem que perder mesmo, desculpa. Joga com uniforme sério. É um jogo mais importante em muitos anos do clube. Vá dormir. Grande abraço.
Grande abraço. E o que você achou da combinação do River Plate de meião, de calção vermelho e camisa branca?
Eu vi a foto.
Só viu de relance?
Eu achei feio também.
O que é ver de relance, hein?
De rabo de soslaio.
Não, relance é que já teve um lance, né? Entendo também. Valeu, Bonsante.
Valeu, até a próxima.
Valeu, Lobo.
Valeu, até semana que vem.
Podcast Trivela toda quinta às 15h, disponível para todos sempre na Central 3. Na Trivela a gente volta na quinta-feira que vem, até lá.